noite. Boa noite a você. Mais um Projeto 67. Boa noite a você que já está acompanhando no Facebook ou no YouTube. Mais uma vez, boa noite, Betinho, Magno.
Muito boa noite, senhoras e senhores. Mais boa um noite, Projeto 67. Noite.
Pastor Walter, daqui a pouco a gente já vai apresentar a nossa entrevistada de hoje. Seja muito bem-vindo. Hoje estamos iniciando o programa número 46. 46. Já já completa 52, né? Um ano de...
Precisamos fazer uma festa, programa 52, um ano de Projeto 67. Hein, Pastor Walter, o que você acha?
É nóis, vai até nascer cabelo, tanta alegria.
Uhul. É isso aí, é muito bom ter você, você que acompanha, além dos nossos familiares, né, fiéis aí no Projeto 67.
Nossa convidada vai se surpreender com a máfia que se tornou esse programa, viu?
Daqui a pouco começa aí a apresentação da família inteira. É, mas muito bom ter você aqui mais uma vez. Deixe o seu boa noite, deixe o seu feliz sábado. Hoje o bate-papo vai ser bem interessante, vai ter muito aprendizado. Então, vai preparando as suas perguntas também. Nós fazemos em formato de live justamente para isso, para ter essa interação com você, para que você possa colocar os seus comentários, as suas dúvidas, as suas piadas, né? De vez em quando sempre rola uma piadinha aí nos comentários. Você pode ficar à vontade para interagir com a gente através dos nossos comentários. E eu vou pedir para você fazer agora algo que eu sempre peço no começo. Aproveite agora, que a gente ainda vai entrar no assunto. Enquanto isso, dê um like no vídeo, independente se você está no Facebook ou no YouTube, você tem a opção de dar um like. Isso ajuda bastante na hora das plataformas entregarem esse conteúdo. E além de você dar um like, também você pode compartilhar, né? Se você estiver no Facebook, você pode compartilhar na sua timeline, você pode mandar via Messenger para alguém, você pode compartilhar nos seus stories. É exatamente isso que eu estou fazendo agora. Então, aproveite esse momento para compartilhar também, porque assim outras pessoas podem ver. Se você está no YouTube, você também pode copiar o link, mandar no WhatsApp para os seus amigos, nos seus grupos, que eu tenho certeza que hoje vai ser bem bacana. E eu gostaria de já começar aqui, dar os boa noites, né? Boa noite, mãe, boa noite, pai. Já estão todos aqui. Sejam bem-vindos. E hoje, na semana passada, a gente teve outros idiomas, né? Hoje também teremos alguns idiomas. É a primeira vez que teremos um idioma espanhol aqui presente com a gente, né? A gente estava batendo um papo com ela antes agora de começar e a gente já viu até que o português dela já foi assim infectado pelo espanhol, né? Foi dominado pelo sotaque espanhol. Michele, seja muito bem-vinda ao Projeto 67. Estamos muito felizes de você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. É muito bom ter você aqui com a gente.
Obrigada, Bruno. Obrigada, galera. O prazer é meu. É um grande privilégio poder estar com vocês. E realmente, meu português está um pouquinho contaminado aí, mas eu espero que pelo menos seja entendível.
Será? Bem-vinda, bem-vinda.
Sim, bem-vinda. Obrigada, pastor. É um projeto. Prazer, é uma alegria.
Que legal. Bom, eu acho que a gente já pode entrar no assunto, porque eu acho que esse papo vai ter bastante conversa aí. Ainda mais a Michele, já deu para perceber que ela gosta de conversar, né? Então, Michele, a gente quer que você fala mesmo. Você está aqui...
Falo pelos cotovelos.
Você está aqui porque nós queremos ouvir você, queremos ouvir a sua história, queremos saber como que você foi parar no Chile. Fala pra gente de onde você é no Brasil, como surgiu essa ideia, se você sempre sonhou em ir pro Chile ou se foi alguma oportunidade que apareceu aí no meio do caminho. Conta pra gente, por favor.
Na verdade, gente, aqui a gente tem entre nós o maior culpado, né? De todas as razões pelas quais eu não estou na minha casa agora.
Disserte a respeito.
Eu sou da cidade de São Paulo. Bom, na verdade, nasci na cidade de Osasco, né? E vivi toda a minha vida.
Exatamente, pastor.
Vivi toda a minha vida na cidade de Carapicuíba. Meus pais são da Bahia. Eu sempre tive o sonho de ser missionária, mas nunca pensei que seria missionária fora do Brasil assim de forma tão rápida. Na verdade, quando eu descobri do projeto Um Ano em Missão, o projeto ia acontecer no Rio de Janeiro. E eu me inscrevi para participar, mas não tinha ideia de que a minha ficha seria vista em algum momento. Isso seria para o ano 2014, e eu já tinha como desistido, o ano já começou, terminou o ano, eu não fui para a missão, mas já no finzinho de 2014, no começo, na verdade, de 2015, em janeiro, eu recebi o contato do meu regional JA, que é o Fernando Matos, e o pastor Walter Araújo tinham visto a minha ficha e não me mandaram para o Rio de Janeiro, me mandaram para uma cidade chamada Viradouro, no interior de São Paulo. Eu lembro bem que eu era diretora jovem da minha igreja e eu tinha desafiado a nossa juventude a abrir uma nova igreja no distrito. No começo foi um pouquinho assim que estavam, não, acho que a gente já tem 5 igrejas, já é bastante. Mas já fazia muito tempo que a gente não tinha uma igreja aí, finalmente decidimos abrir essa igreja, mas eu não tinha ideia de que o plano de Deus é que eu fizesse parte de uma equipe missionária que ia fundar uma igreja numa cidade que não tinha igreja adventista. E aí foi onde eu estive um ano, no ano de 2015, na cidade de Viradouro, aí plantamos uma igreja com 30 pessoas batizadas até o final do ano, também capacitando, discipulando para que fossem líderes de desbravadores, escola sabatina, música. E daí, deste projeto, foi que veio o convite para representar a União Central Brasileira no Chile. Eu não sonhava com o Chile, não tinha o Chile no meu plano de viagem, de férias, muito menos, mas o Senhor já tinha este plano para mim. Dessa forma, cheguei no Chile, outra pessoa tinha sido elegida primeiro, foi escolhido um jovem, um homem, porque já disseram que já tinha muita mulher no projeto, né, para 2016. Mas pela razão de que ele decidiu estudar teologia, finalmente o convite chegou até mim, e eu lembro que eu estava orando até terminar o projeto em Viradouro. Eu dizia: Senhor, eu não quero voltar para a rotina que eu tinha. A única coisa que eu te peço é que o Senhor não me tire da obra. Seja onde quer que for, o que, que eu precisar fazer, só não me tire da obra. E não tinha esta ideia de que antes de pedir isso, Deus já tinha o plano de que eu fosse para o Chile. E cheguei no Chile e não saí mais dele.
Que legal.
Fiquei aí em outro projeto, e outro projeto, e outro projeto, até que finalmente tive a oportunidade de realizar um sonho, que é estudar psicologia. Desde 2019 eu estudo psicologia na Universidade Adventista do Chile.
Poxa vida, e aí é o projeto um ano em missão e você já está 6. Mostra aí, o pastor Walter mostrando a camiseta. Né? O que é o projeto um ano em missão?
O projeto Um Ano em Missão é um projeto que desafia o jovem adventista a dedicar um ano da vida dele em tempo integral na obra do Senhor. O lugar a gente não escolhe, com quem a gente vai trabalhar a gente não escolhe, simplesmente a gente se candidata para estar aí e finalmente somos enviados pela igreja, segundo a planificação que a igreja tem, se é para plantar uma igreja, se é para abrir um centro de influência, se é para trabalhar precisamente nas cidades grandes. A igreja define este lugar, mas o desafio é que o jovem deixe tudo, sua casa, seus amigos, seu trabalho, faculdade, se estuda, e finalmente entregue um ano da vida para trabalhar especificamente na obra de Deus aí onde a igreja nos coloca, né? Então, finalmente, a gente trabalha por... Na verdade, não são necessariamente um ano, porque desde fevereiro até dezembro, como mais ou menos 10 meses aí. Mas o que era um ano em missão na minha vida se tornou uma vida em missão completamente.
Que legal. Michele, você falou sobre abandonar, sobre deixar algumas coisas. Você precisou passar por esse processo? Obviamente você precisou, você deixou aí família, amigos. Mas teve... O que foi assim mais difícil de você tomar a decisão de falar assim, não, eu vou abandonar isso daqui para poder seguir nesse projeto?
Então, sim, eu precisei. Eu não era uma pessoa que tinha muita coisa nesse então, né, nesse tempo, porque eu dizia isso para Deus, dizia: Senhor, eu não tenho muito, a única coisa que eu tenho é a minha família. Eu era profissional de tecnologia da informação, trabalhava numa empresa multinacional, e finalmente eu tinha que deixar o meu trabalho, que na verdade eu era a única pessoa dentro da minha casa que trabalhava de forma remunerada, porque meus pais nesse tempo trabalhavam autônomos. E eu tinha que escolher deixar o meu trabalho, deixar a minha família, deixar a minha igreja. O que realmente foi mais difícil para mim, sinceramente, foi deixar os jovens da minha igreja, porque a gente tinha um projeto muito forte e bonito chamado Força Jovem Adventista, e nós trabalhávamos muito, visitando, cada fim de semana tínhamos uma atividade para fazer diferente, e eu tinha muito temor de deixar essa galera e depois não saber o que seria de mim sem o que a gente fazia na missão. Mas também dentro disso vinha o desafio de realmente deixar o meu trabalho. Eu lembro que quando o meu regional me ligou, dizendo, perguntando, inclusive, essa foi a frase dele: Michele, você está com as malas prontas? E o malas prontas para quê? Ele falou: não, você vai para o projeto Um Ano em Missão. Eu falei: não, eu não vou, eu me candidatei no ano passado, isso já foi. Não, você vai ir para o projeto agora, em 2015, na cidade de Viradouro, e me explicou. E eu fiquei assim assustada, porque eu já tinha planificação do ano no Ministério Jovem, eu já tinha encaixado que eu vou começar a estudar, porque eu estava já fazendo a prova do NASP para estudar psicologia no Campus 1. Então, eu já tinha outro plano de vida e trabalharia, vamos fazer missão na minha igreja, no que eu sempre fiz, mas aí eu precisava deixar de lado este plano de estudar, deixar de lado a minha família, os jovens da minha igreja e chegar a abrir mão do meu trabalho, que foi um processo um pouco complicado, porque eu coordenava uma equipe de suporte técnico e quando cheguei no chefe para dizer, eu recebi um convite, na verdade é um sonho, e ele falou para mim: Michele, precisamente agora que você ia receber uma coroa por todos os esforços que você teve até aqui, porque eu trabalhei 7 anos nessa empresa, e ele me disse, agora que a gente ia te colocar em outro posto, ia te dar uma remuneração melhor, você vai passar a tua coroa para outra pessoa? E ele me perguntou qual era o meu preço. E eu disse para ele que era impossível que ele comprasse um sonho, né? Porque sempre quis ser missionária. Finalmente, a resposta que ele me deu é: vai cumprir a tua missão. Vejo que não posso realmente convencer de fazer o contrário, mas tenha certeza que, ainda que nós não tenhamos vagas na empresa, quando você voltar, a gente te contrata outra vez.
Que legal.
Então, isso me deu uma segurança de que Deus estava realmente trabalhando, encaminhando todas as coisas. Mas sim, tinha aquela preocupação, porque meus pais precisavam, dependiam também daquilo que eu recebia no trabalho. E minha mãe, eu lembro que ela falava: filha, não é o momento de você sair de casa ainda, você não pode sair agora. Mas depois de um tempo, ela chegou até mim dizendo: eu sempre pedi uma filha para Deus, ele me deu, agora ele está pedindo a minha filha e eu não posso rejeitar, deixar que ela vá. E finalmente foi dessa forma que eu tive que deixar o meu trabalho, deixar a minha família e deixar também a minha igreja, que foi difícil, foi bem difícil para mim ter que deixar esse ministério jovem, que eu sou apaixonada, e o que nós fazíamos com a nossa equipe do Força Jovem Adventista, creio que foi aquilo que me deixou mais enganchada com essa ideia de fazer missão.
Legal. Você já tinha saído da sua cidade, né, junto dos jovens lá, do seu trabalho ali na cidade, e tinha ido para Viradouro fazer missão ali, né? Inclusive, você comentou que você plantou uma igreja, você ajudou a plantação de uma igreja ali na cidade de Viradouro, né? Mas assim, você já tinha começado a fazer missão, e como foi chegar no Chile? O que que você encontrou no Chile? Como é que foi esse primeiro impacto que você teve?
Eu encontrei um choque cultural tremendo, porque a gente no Brasil, esse povo de pele, esse povo que dá confiança facilmente para as pessoas, e eu cheguei no Chile, a gente tivemos nossa semana de capacitação e logo fomos para um projeto de missão Caleb, todos os missionários foram divididos entre as regiões que teriam o projeto, e eu fui com a minha dupla missionária para uma cidade. E a gente teve que entregar bíblias para pessoas que já haviam pedido estudos bíblicos e bíblias. E quando chegamos nas casas, primeiro que não batem palma nas casas para o Chile, você tem que estar gritando alô na porta das pessoas. E eu falava: gente, eu não vou fazer isso, eu não vou gritar alô na porta de ninguém. E finalmente as pessoas não abriam as portas para nós. De verdade, uma vez eu cheguei a pedir, eu falei para minha amiga, minha dupla missionária, falei: vamos pedir um copo de água, né? Talvez assim vai facilitando a forma de ter um contato mais fácil. E a pessoa foi até a cozinha, trouxe o copo de água, passou pelo portão o copo de água, mas não abriu a porta para a gente. Isso foi bem forte para mim, assim, ver como realmente a população, né, as pessoas no Chile são muito desconfiadas, a cultura tem essa desconfiança por natureza, por tudo que eles passaram no tempo de ditadura e tudo isso. Então, é um campo difícil de trabalhar e eu sentia que realmente tinham cortado as minhas asas. Eu falava isso para o líder da missão, falei, não, cortaram minhas asas, eu não estou fazendo nada, eu não chego nas pessoas, eu não sei por que o povo é assim. E finalmente ele foi falando, Michelle, fica tranquila, as coisas vão melhorando, você está se adaptando a uma nova cultura. Mas realmente foi um choque cultural muito forte que eu senti, a diferença da igreja, a diferença das pessoas. Eu falo pelo fato de como somos nós brasileiros, né? Eu lembro mesmo em Virador, as pessoas entravam nas casas sem pedir a sua permissão, entrava o carteiro, chegava a colocar a carta debaixo da porta da pessoa. Isso não acontece no Chile jamais. Pobre daquele que invade um portão de alguém, a polícia vai chegar para buscá-lo. Então, esse choque cultural, da diferença do estilo de vida, da forma como são as pessoas, custou um pouquinho para mim me adaptar nisso, porque estamos acostumados a fazer uma missão no Brasil onde você prega por uma semana e tem uma quantidade absurda de pessoas num salão querendo escutar a palavra de Deus, e você vai para um país que trabalhar 3 meses para conseguir 10 pessoas num salão já é mais difícil. Então, isso custou um pouquinho para me adaptar.
É interessante notar essa questão da cultura, né? Porque todos os que nós temos entrevistados sempre apresentam esse desafio da cultura, e muitas vezes quem não passou por uma experiência transcultural, às vezes não entende o desafio, né? Porque, eu vou dar um exemplo aqui, até interessante, eu estava conversando com a minha mãe, não sei nem se ela vai gostar que eu vou falar isso, mas eu estava conversando com ela esses dias, e ela perguntou alguma coisa sobre o arroz e o feijão, não sei qual que é o assunto que a gente estava, e eu falei, não, mãe, é que eles não comem arroz e feijão como a gente come no Brasil. Ela, como assim, não come arroz e feijão, né? É a coisa mais natural para quem vive no Brasil, é a coisa mais natural você comer arroz e feijão todo dia. E muitas vezes a gente acha que todos os nossos hábitos, a nossa cultura, os nossos defeitos, as nossas qualidades são iguais para o mundo inteiro. Mas aí a gente está vendo, por exemplo, o Chile, que não é nem tão distante assim do Brasil.
Fronteira, né?
Não sei se faz fronteira.
Mais ou menos.
Mas tá na América do Sul. Tá ali, assim, a gente compartilha de muitas coisas, eu imagino, mas ainda assim existe uma fronteira cultural a ser passada, né? E isso é interessante, que quando a gente traz, isso olhando no macro, mas quando a gente traz pro micro, a gente também entende que existem barreiras no relacionamento mesmo de pessoas de mesma cultura, né? Onde somente essa abnegação de você falar, poxa, eu não gosto de gritar alô no portão, eu quero bater palma, mas aí não, tudo bem, se aqui não é dessa forma, então tudo bem, eu vou gritar alô porque eu sei que dessa forma eu vou conseguir me comunicar melhor com aquela pessoa. E isso acaba acontecendo nas nossas micro-relações, né? Quem está ao meu lado? Qual é a melhor forma de eu interagir com essa pessoa? Como que eu consigo me aproximar mais? Como que eu consigo ajudar mais, me identificar mais com essa pessoa até ter esse contato, esse relacionamento? É muito interessante porque a gente consegue trazer muita coisa da experiência transcultural, que é o macro, para o micro nas nossas relações interpessoais mesmo. Exatamente. De mesma cultura, né?
E sabe que isso aconteceu bastante comigo com relação à comida, especialmente quando eu cheguei, nós éramos 23 missionários. E, claro, eram mais ou menos 6 ou 8 chilenos na equipe. E veio a famosa história do abacate, gente, porque no Chile comem abacate com sal aí e colocam no pão, né? Então, eu cheguei e fizeram o abacate aí com sal e trouxeram o pão. E eu falei, não, gente, eu não vou comer isso. Eu não vou comer abacate com sal no pão, porque isso eu como com açúcar e leite no Brasil. Mas, gente, hoje eu sou viciada no pão com abacate com sal, porque eu me acostumei com isso realmente, por exemplo, o arroz e o feijão, você não vai encontrar. Eu lembro que na capacitação um dia chegou um almoço que era arroz e feijão preto. Era isso o almoço, com salada e tudo. E eu mandei, inclusive, até uma foto para o grupo da minha família. Falei, no Brasil isso é pobreza, mas aqui é uma comida diferente da semana, entendeu?
Ainda mais Ainda mais quando a mãe dela cozinha, misericórdia. Precisa,
especialmente, pastor. Então, imagina um pouco o que eu sofri aqui e come muita, toma muito chá, coisa que a gente no Brasil dificilmente está tomando chá, mas você vai em qualquer casa visitar, pobre de você que não aceite o chá da pessoa que te oferece. Eu fui e comi uma primeira vez na minha vida alcachofra, não sei se assim chamam no Brasil também. Mas eu não conhecia e eu estava morrendo de fome, morrendo de fome. A irmã chegou e colocou o prato aí e eu olhei e falei, que é
delícia.
Isso? Como que eu como isso?
É de porco. Então,
quando me explicaram, não, você tira folhinha por folhinha, coloca no limão, come só a parte de baixo da folha até que você chegue no coração dessa planta. Eu comia com um único pensamento, meu Deus, esta é a única comida de hoje.
Meu Deus.
Mas graças a Deus não era só a entrada. Mas essas coisas, esses pequenos detalhes culturais realmente enriquecem muito a vida. E especialmente quando se trata da vida em missão, a gente precisa entender que ou nós nos adaptamos e nos encaixamos nesse universo que nós nos metemos para fazer a missão, ou a gente não consegue cumprir o propósito pela qual a gente foi. Não é só o idioma, não é só a forma de ser com as pessoas, porque o que eu sou no Brasil não é necessariamente como eu sou no Chile, porque no Chile as pessoas são mais desconfiadas, as pessoas são um pouco mais preocupadas aí com os limites. Então a gente no Brasil pode chegar abraçando, quando no Chile você chega simplesmente tocando na mão e como você está, por mais que a conversa é uma conversa enriquecedora, mas não é aquele tipo de conversa que você está tocando na pessoa, que você empurra a pessoa. Como nós temos esse estilo mais ou menos no Brasil, você não vai ter essa facilidade no Chile, porque não promovem também esse tipo de relacionamento. Então a gente precisa se adaptar e começar a nos moldar, né, para finalmente encaixar naquilo e naquela cultura de forma saudável, obviamente, para cumprir a missão que fomos fazer neste lugar.
É interessante que a questão de missão transcultural, onde você chega e encontra toda essa diversidade, né? Vamos colocar assim, e você passa a entender um princípio bem, bem interessante nisso, que o importante não é você, mas o próximo, né? E você entende que você é quase nada perto de tudo que tem no mundo, e ali você tem que trabalhar em prol, sim, do próximo. São culturas diferentes, são línguas diferentes, são pensamentos diferentes, comportamentos, mas mesmo assim ainda você se dedica a querer a se adaptar para poder ajudar as outras pessoas de alguma forma.
Abrir mão, né, das suas vontades.
E essa é a essência, né,
do isso que Jesus, né, fez, né? Ele se esvaziou de si mesmo para vir à Terra nessa missão transcultural que ele teve, se tornou um de nós para conviver conosco, para entender as nossas necessidades, os nossos desafios, e então poder trazer a salvação a nós, sabendo quem era, como que nós vivíamos, né? Ou seja, mostrando, exatamente, dando esse exemplo. Que legal. Michele, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, e você citou sobre os centros de influência. Eu não sei se você já gostaria de falar isso agora, mas eu acho algo super interessante, porque você chegou, né, no Chile, mas não diretamente para trabalhar no centro de influência, correto?
Sim, na verdade sim. Nós viemos fazer parte do projeto Um Ano em Missão da Divisão Sul-Americana, e o nosso desafio, distribuíram a equipe em alguns setores de Santiago, a gente trabalhou totalmente na capital, e finalmente nós estaríamos ali plantando os primeiros centros de influência do Chile. Okay. Então, o nosso desafio era precisamente centros de influência, apesar de que o que eu tinha mais ou menos de conhecimento de centro de influência é aquela coisa de curso como deixar de fumar, aproveitar um momento para ensinar as pessoas, talvez, por exemplo, trabalhar com manualidades, e através disso poder começar a dar um estudo bíblico, formar uma campanha de evangelismo e tudo mais, coisas que são um pouco mais rápidas, não, no Brasil. Mas o nosso desafio era exatamente plantar centros de influência, e graças a Deus terminamos aí com 5 centros de influência na cidade de Santiago, e depois disso a União Chilena tomou posse do projeto Um Ano em Missão de uma forma tão bonita que replicou o projeto em todos os campos, todas as associações e missões que tem a União, com o desafio de que em cada campo, pelo menos um centro de influência funcionasse. A gente terminou o ano de 2017, porque eu segui aí com mais de 18 centros de influência funcionando no país. E foi se multiplicando ano atrás ano, sempre estavam aumentando. A gente tem hoje mais de 50 centros de influência no Chile funcionando, que nada mais é que a igreja aberta para a comunidade, né? Isso é algo que eu sempre apelo bastante, porque se nós fôssemos mudar a nossa igreja para uma outra localização, para uma outra... um outro endereço, será que os vizinhos da nossa igreja sentiriam falta, teriam saudade de nós como igreja? Porque que relevância a gente tem para a nossa comunidade? E o centro de influência faz a igreja ser mais relevante, porque a igreja se abre para a comunidade de uma forma que eu não vou somente evangelizar através das pregações, eu não vou só evangelizar por meio da Semana Santa, por meio da Semana de Evangelismo, Semana JA, eu vou evangelizar também por meio das necessidades que a comunidade tem. Talvez eu tenha uma comunidade analfabetizada, por exemplo, e eu posso finalmente, através do centro de influência, dar classes de linguagem, classes de matemática, classes de informática, coisas que a gente pode ensinar os nossos anciãos a saber manejar um pouquinho melhor o computador e tudo isso. Então, o centro de influência é a igreja que se abre para a comunidade para atender as necessidades da comunidade. Como o Bruno comentou, por exemplo, assim foi Jesus, né? Que se meteu na nossa cultura, se fez um de nós. E a gente trabalha muito com o método de Cristo, que é esse método de se aproximar das pessoas como quem quer fazer o bem para elas, mostrar simpatia, atender as necessidades, ganhar a confiança dessas pessoas e, finalmente, então, convidá-las para que o siga. Então, nós trabalhamos com o centro por meio de cursos totalmente gratuitos. A gente dá curso de inglês, curso de espanhol, curso de português, informática, culinária saudável, exercício físico, remédios naturais, primeiros socorros, música, piano, violão, porque guitarra é violão em português, para os hispanos, né? Então, aquilo que a igreja tem como dom, que os membros da igreja têm como dom, como talento, a gente coloca ao serviço de Deus por meio da igreja como centro de influência. Tem irmãos que sabem trabalhar com pão, ensina as pessoas a fazerem pão, dessa forma venderem pão para conseguir recursos para a casa delas. Então a igreja se abre para a comunidade, se faz mais relevante através dessa relação com as pessoas. Nós chamamos do evangelismo relacional, porque através dessa relação, com essa amizade, a gente mostra que a Igreja Adventista, mais que ser uma igreja que conhece muito da verdade, é uma igreja que aplica a verdade do amor. E esse amor vai conquistando as pessoas a ver mais a Jesus e não só saber um pouco do nome dele, de quem é ele, da cruz que ele esteve pagando o preço do sacrifício, mas realmente vendo que existe uma igreja na Terra que mostra a Jesus e não só fala dele.
Sabe, eu não tenho dúvida sobre a relevância que é esse tipo de trabalho e como isso pode alcançar as pessoas de uma maneira muito especial, né, e muito direta, assim. Mas você comentou que no Chile as pessoas elas são assim, mais reservadas, são mais desconfiadas. Como que é esse tratamento com essas pessoas e como é que é a aceitação dos chilenos com relação ao centro de influência?
Gente, isso é o mais impressionante de tudo no Chile, porque o Chile atualmente é o país mais secularizado da América do Sul. Então, a gente estava com esse temor, né? Especialmente para alguém do Brasil que está acostumado que os movimentos evangelísticos no Brasil são tão grandes e conseguem resultados tão rápidos, né? Para que uma pessoa queira estudar a Bíblia ou se batizar. Eu tinha esse temor no Chile, mas realmente no Chile foi onde eu tive absoluta certeza de que o método de Cristo é eficaz. Porque precisamente numa cidade ou num país onde as pessoas são tão desconfiadas, é somente nos mostrando confiáveis para elas que elas realmente vão se abrir para nós. E no Chile esses centros de influência foram ganhando campo na sociedade, na comunidade, de tal forma que a própria união, a própria administração da igreja no país entendeu que tinham que ser multiplicados, que precisavam ser abertos mais e mais, porque a gente viu como as pessoas começaram a conhecer melhor a Igreja Adventista por meio dos centros de influência. Nós atendíamos no ano mais de 2.500 pessoas. Nossa. Finalmente eram pessoas que entravam e saíam aí com atenção médica, com atenção psicológica, com atenção de nutrição. Sempre tinha, incluso tem centros de influência no Chile, inclusive, tem centros de influência no Chile que funcionam somente com atenção médica. São membros da igreja, profissionais de saúde, que dão 1 a 2 horas por semana gratuita para as pessoas, atenção médica, um clínico geral, até mesmo um dentista, um oftalmologista, dando do seu tempo, do seu talento, 1 hora, 2 horas por semana para atender as pessoas. E isso foi mostrando na sociedade, na comunidade chilena, que a Igreja Adventista, ela tem mais do que somente tratar de pregar do sábado, da lei, ou qualquer outra doutrina que nós tenhamos. Isso ganhou muito campo no Chile, e a gente foi vendo que realmente o evangelismo relacional é um evangelismo eficaz. Esse método de Cristo de se aproximar das pessoas e mostrar que somos confiáveis para elas realmente trazem resultados, como diz as próprias palavras da Tia White, né? Porque ela diz, somente o método de Cristo é o que dará êxito para ganhar almas para Cristo. E eu vi especificamente no Chile que realmente estas palavras são verdadeiras. O método de Cristo permite que aqueles que são mais desconfiados, secularizados, comece a dar mais atenção para Deus, para a igreja. Obviamente que essas 2.000 pessoas, por exemplo, no mês, não foram 2.000 pessoas batizadas, né? Sim, isso, sim. A gente sabe que não é assim, mas foram 2.000 pessoas que sentiram um cuidado de pessoas que vieram de longe, de pessoas que eram daí mesmo, porque a igreja também abraçou esse projeto, começou os próprios irmãos aí estarem se envolvendo com isso, e finalmente foram multiplicando os centros de influência porque estão vendo que pessoas estão conhecendo da igreja por meio do que a igreja dá, mais do que os cultos que oferece.
Agora, vocês notem que é uma via de mão dupla, né? Você tem, ao mesmo tempo que você tem uma sociedade fechada, secularizada, sendo alcançada, você tem também uma igreja que vivia para si mesma, se entregando para essa sociedade. Então, notem que esses centros de influência, a gente não está falando aqui de empregados assalariados, não.
Exatamente.
Nós estamos falando de trabalho voluntário. Então, a pessoa da igreja, a pessoa que faz parte do corpo de Cristo, ela precisa começar a desenvolver esse hábito de colocar na sua agenda não só o trabalho secular, que não vai levar a lugar nenhum, ela precisa colocar na agenda dela salvar pessoas através da capacidade que Deus deu para ela. E aí, se a gente mais uma vez fizer a comparação da experiência da Michelle com a experiência da Yasmin, com a experiência do nosso amigo da Victor. Semana passada...
Como? Vitor.
Vitor. Do outro Vitor, o goleiro e etc., e todos que passaram aqui conosco, Rafael e todo mundo, você percebe que a pessoa começa a ter uma experiência local. Uhum. A igreja que a Michelle ajudou a plantar fica num bairro chamado Vila Helena, ali na cidade de Carapicuíba, um bairro que só tem uma única entrada, uma única rua que entra no bairro, e ali já tinha uma denominação evangélica que praticamente dominava tudo, e a igreja chegou ali de uma forma discreta, com o clube de desbravadores, e esse pessoal começou a se dedicar ali, e aí você percebe que tem que haver esse desprendimento para que haja esse método de Cristo, porque o método de Cristo não é você desembolsar um dinheiro para pagar um obreiro bíblico para ir lá no centro de influência. Não. É você abrir mão do seu tempo como médico, como dentista, como fisioterapeuta, como professor de línguas, e se unir com uma pessoa que é voluntária de outro país, que veio para o seu país, e juntos vocês começam a fazer esse trabalho. Então, a gente percebe que, necessariamente, a gente não precisa plantar igreja no formato de que agora vamos lá comprar um terreno e vamos investir Quantos milhões a gente constrói as igrejas que nós temos hoje? A minha sede hoje, atual, é uma igreja para 800 pessoas. Quanto custa isso? E como que a gente vai levantar o dinheiro para fazer isso? Agora, você buscar um espaço ali simples para você colocar pessoas ali que possam fazer esse atendimento para a comunidade, para angariar a confiança dessa comunidade, é extremamente viável. O prédio vem depois. O que importa é você ter um corpo de pessoas ali. Quem atende e quem é atendido. E isso promove um relacionamento. E é nesse relacionamento que o evangelho é divulgado.
Exatamente. Uma coisa... parte também, pastor, do realinhamento que acontece na igreja também, né? Porque uma igreja que trabalha é uma igreja que frutifica. E isso a gente também tem visto muito resultado, não somente na comunidade, mas na própria igreja, que você vê uma nova igreja, uma igreja que está disposta, uma igreja que vai para frente, uma igreja que não está com tanta picuinha aí, porque o líder fez isso, porque o pastor aquilo, porque me olharam assim. Não, uma igreja que está ativa, que está constantemente, inclusive, satisfeita com o que está conseguindo, alcançando, com os esforços que estão oferecendo, para que a comunidade tenha uma visão da nossa igreja como uma igreja que realmente sabe viver aquilo que está constantemente pregando.
Uma coisa que me chamou a atenção é que isso também abre, amplia mais a nossa visão sobre dons, né? Que geralmente quando nós falamos sobre dons na igreja, a gente vai pensar na pessoa que canta, na pessoa que prega, na pessoa que passa a lição na escola sabatina e etc. E nós nos esquecemos de, por exemplo, o dom da medicina. Pode ter um médico ali na igreja que ele pode servir muito bem a igreja e a comunidade com aquele dom específico, que não acontece geralmente no horário ali do culto, onde muitas vezes nós priorizamos, mas pode muito bem servir até mesmo com mais eficiência fora desse ambiente e com o dom. E isso nos faz refletir, né? Porque eu já ouvi pessoas dizerem, mas eu não tenho nenhum dom. Claro que tem. Todo mundo foi capacitado por Deus e pode ser capacitado por Deus para atuar de alguma forma. Então, eu acredito que isso amplia muito mais essa visão de como nós podemos atuar, que vai muito mais além daquilo que é visível ali, da pessoa cantando, pregando, passando a lição e etc.
E o interessante é que até... ela acabou de citar um exemplo sobre os pães, né? Pessoas ensinando outras pessoas a fazer pães e vendendo e fazendo um extra para ajudar a família. Eu acho que até os mais simples são os mais os que dão mais resultados, às vezes, né? Uhum. Porque você conseguir ajudar uma família a prover o sustento, ela vai ser sempre grata por isso. E eu acho que é algo que precisamos desenvolver mais, né? Nós achamos que... como você mesmo disse, que os dons têm que ser desenvolvidos só através, pregar bem, cantar bem, mas o servir a comunidade vai muito mais do que isso, né?
Agora, Michele, a gente sempre, como eu falei, né, temos ouvido aí os seus irmãos na fé que estão espalhados aí pela Ásia, pelo Oriente Médio e etc. E é óbvio, a gente fica vibrando com tudo de bom que acontece. Em algum momento, agora estamos indo para o sexto ano, não é? Em algum momento você sentiu assim uma vontade de desistir por alguma razão? Não precisa ser detalhista, mas sabe, para quem ouve a gente, não achar também que são só flores. Não é? Claro. Você tem aí o ficar longe da família, você tem um histórico, eu acompanhei na primeira parte, enquanto estive no mesmo campo da sua origem, a questão familiares ali com sobrinhas e os sobrinhos e etc. Mas assim, existe algum momento para o missionário que o missionário se pergunta, o que eu estou fazendo aqui?
Com certeza, pastor. Eu acho que o missionário que não vive essa realidade não viveu a essência total da missão, né? Porque dentro da obra do Senhor, A gente tem os nossos momentos de insegurança, a gente tem os nossos momentos de incerteza. E eu já estive num momento em que, especialmente no Chile, não diria que senti vontade de desistir. Isso ainda não senti, assim, de que eu vou deixar isso, eu vou voltar e tudo. Mas sim aquela questão de, Senhor, eu realmente estou no que eu deveria estar. Realmente eu deveria estar no Chile. Quando eu estava no meu terceiro ano, não, segundo ano do Chile, eu questionei isso com Deus, porque estava difícil, foi uma missão muito difícil, derramei muita lágrima, que talvez um pouquinho mais seria sangue, não seria lágrima somente. E eu estava realmente questionando, Senhor, eu deveria estar aqui, talvez eu entendi mal, talvez o lugar que eu tinha que fazer missão seria outro, e eu aceitei de forma, talvez por emoção, segui um ano mais no país. Por que que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui?
O que que aquele gordinho fez comigo, miserável?
Não aguento mais tomar chá.
Não aguento mais esse frio também, porque o clima não ajuda muito, né? Então, eu realmente questionei, eu perguntava para Deus se Ele realmente tinha este propósito do Chile para mim. E Deus me respondeu de uma forma que me fez chorar ainda mais, inclusive porque eu fui pregar numa igreja, numa cidade totalmente longe, diferente da cidade que eu estava fazendo missão, mas me convidaram e eu fui para essa cidade pregar ali. Era um sábado à tarde, era dia das mães, me pediram que fizesse a meditação para as mães. E uma senhora, no fim do culto, ela me abraçou, falou algo no meu ouvido que eu não dei nenhuma atenção, simplesmente abracei, obrigada, irmã, feliz semana para a senhora também. E ela me parou e me disse, você ouviu o que eu falei? E eu disse, desculpa, eu não escutei o que a senhora me falou. E ela me disse, faz 5 anos eu tive um sonho com você. Uau. E eu sonhei que eu te buscava no aeroporto do Chile porque você tinha uma mensagem para me entregar. E hoje eu entendo o porquê. E olhou no fundo dos meus olhos e me disse, eu vou te encontrar no céu. Quando ela disse isso para mim, eu falei, peraí, 5 anos atrás eu estava sentada na mesa do meu trabalho, eu estava suando e transpirando constantemente no trabalho que eu tinha, e eu não sonhava com este país, como alguém sonhou comigo faz 5 anos, e ela até disse, a roupa que você usava no sonho é a roupa que você está usando agora.
Nossa.
Então eu fiquei assim, de verdade eu fiquei assustada, eu saí desse momento, estava com uma amiga e a gente estava ficando na casa de uma irmã da igreja e eu cheguei na casa dessa irmã e subi para o quarto e chorava amargamente. Eu falava, meu Deus, eu estava te questionando se eu realmente tinha que estar aqui e o Senhor me responde dizendo que uma mulher faz 5 anos sonhou comigo aqui, então não tem outra escolha. Por mais difícil que esteja a situação, é aqui que o Senhor quer que eu esteja. E eu comecei então a mudar a minha oração. Eu pedia para Deus que me ajudasse a não me adaptar, porque eu não tenho essa dificuldade. Eu agradeço muito a Deus por isso, porque realmente tenho facilidade na adaptação. Mas a minha dificuldade era a relação com um missionário, que era muito difícil, estava fazendo da nossa vida impossível. Então eu dizia, Senhor, me ajuda a entender o que o Senhor quer mudar em mim para que a nossa relação seja melhor. E daquele momento em diante, o que veio na minha mente é, eu vou orar com esse sujeito todos os dias, todas as noites, para isso mudar em mim. E realmente foi o que aconteceu. Eu estive todas as noites, a gente tinha na casa um quarto de oração. Ele era líder também, era capelão da equipe. Eu era líder da equipe, ele imagina, 2 líderes aí pegando um no outro, né? Então, eu falei para ele, olha, a gente precisa levantar a bandeirinha da paz, eu já não aguento mais, então oremos, talvez seja a única forma, e cada noite eu oro por você, você ora por mim, e assim vai mudando as coisas. E graças a Deus nós terminamos a missão onde não fomos os melhores amigos, mas vivemos em paz e realmente terminamos a missão da melhor maneira. Mas estava realmente muito difícil e somente dessa forma foi que Deus pôde me mostrar, quem tem que mudar é você, porque eu aprendi na missão que tanto lugar precisa do missionário, como o missionário precisa do lugar. Uhum. Isso eu entendi perfeitamente. Eu preciso deste lugar porque Deus me colocou ali para mudar em mim aquilo que não agrada nele. Então, eu preciso deixar que Deus esteja atuando em mim, e a pior parte da missão para mim nunca vai ser plantar uma igreja ou abrir um centro de influência, vai ser viver entre todos os que nós temos que viver aí, cada um diferente, característica diferente, cultura diferente, forma de ser diferente, e você ter que lidar com aqueles que são mais difíceis, né? Porque é fácil quando você caiu bem para alguém, estamos juntos, somos amigos, vamos para a missão, mas quando é alguém que o seu espírito não encaixa, realmente é difícil. E isso, para mim, foi, naquele ano, a maior dificuldade, onde eu questionava se realmente eu tinha que seguir ali ou entendi mal. Acho que Deus fez um outro chamado e eu quis ficar por aqui, agora aguenta a consequência disso. Mas o Senhor trabalhou em mim de uma forma que me fez entender que realmente eu precisava estar ali para que Deus mudasse meu caráter também.
Interessante essa colocação, não é? Não é só o local que precisa do missionário, o missionário também precisa do lugar. Mas, e aí, só para a gente fechar esse aspecto, certamente você tem liderado, não é, vários jovens de vários lugares, não sei se só da América do Sul, se outros jovens de outros continentes, europeu ou americano, acabam passando aí por você. Quando alguém desiste... Desiste por quê?
Pastor, olha, tem muitas, muitas razões para a desistência, né? Às vezes, até mesmo a saúde emocional da pessoa pode fazer com que ela saia da missão, porque fazer a missão não é fácil. A gente está numa luta contra um inimigo que não quer que a missão de Deus avance, que a obra de Deus avance. Ele sabe, o inimigo coloca doença na família, o inimigo coloca a morte de alguém. Eu passei pela morte da minha sobrinha, que foi algo muito forte para mim, justamente no meu primeiro ano em missão. E eu lembro que eu chegar no Chile, eu falava: Senhor, eu não quero me despedir de ninguém esse ano. E uma missionária da minha equipe morre também. Então, era aquela coisa de que, inclusive, na minha equipe do ano missão do Chile, um missionário desistiu. Ele não aguentou a morte da nossa companheira, a situação que ele estava vivendo na missão também, a condição emocional dele, e ele desistiu da missão. Já teve questões de que nós tivemos que desistir de alguns missionários, né, convidá-los para que saiam da missão também. Mas como nós estamos fazendo uma obra que faz com que o inferno queime mais, né? Finalmente, o inimigo sabe aonde tocar. E geralmente toca na família, toca na saúde emocional da pessoa, né? Que talvez está com um relacionamento, termina esse relacionamento, a pessoa vai tão para baixo que não começa a desencaixar da missão e daqui a pouco está causando mais problema que ajudando. Então, eu acredito que a maior razão para que um missionário desista da missão é ceder às influências do inimigo, de forma que eu tive a minha mãe doente ao ponto de morrer no meu segundo ano de missão, e eu lembro do meu pai mandando áudios, mensagens para mim, dizendo: que tipo de filho é você? Você que quer salvar o mundo e a tua mãe está aqui morrendo, como, o que que você vai fazer? E eu perguntava: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que é que eu volte? O que é que eu fique? Eu não sei o que fazer. E daqui a pouco você vê uma pessoa dizendo: Michele, eu vou cuidar da tua mãe para que você siga em missão. Então você vai vendo Deus fazendo as coisas, e daqui a pouco minha mãe melhor. Então sempre vão vir provas para o missionário. Eu tenho uma cita de Ellen White que eu guardo na minha mente, porque ela diz: todo obreiro será provado para saber se o interesse dele na missão é por interesse próprio ou por amor e paixão pela obra do Senhor. E isso é algo que realmente a gente prova no campo. Vamos ser provados de todas as formas, vão vir dificuldades. E eu acho que a razão pelo missionário desistir vai ser quando ele deixa de crer que, por mais que está tudo ao revés, assim, está tudo inverso, tem um Deus que ainda está sob controle e ele pode colocar tudo em ordem se a gente segue dependendo dele. Mas se a gente tenta fazer as coisas da nossa forma, finalmente a gente sai de onde deveríamos estar e não termina a obra que deveria completar.
Que legal. Muito legal. Michele, eu tenho uma pergunta para você. Antes, eu gostaria de pedir ao Betinho que desse uma boa noite aí. Mostra que temos alguém com espanhol fluente aqui também.
A Michele tem que fazer isso. Nós temos amigos aqui que estão assistindo desde o Equador e desde o Chile também. Nós temos aqui o Luiz. Só não sei se eu vou conseguir pronunciar o sobrenome dele, que é Luiz Tiana Luisa.
Não sei se é
Luisa. Temos também Dayana Guedes, que está desde Chile. Manda um saludo para esse pessoal todo aí, Michele. Não sei se você conhece, deve conhecer, que deve ser da sua equipe ou alguém que está aí trabalhando com você. Manda um saludo para os nossos irmãos.
Mira, voy a decir aquí en español ya.
Por favor.
Adelante, adelante.
No conozco al hermano Luis, pero sí sé que hay mucha gente acá en el Ecuador que me conoce por programas en vivo que he hecho. Así que, hermano Luis, un abrazo. Dios le bendiga mucho. Estoy un poquito lejos de Coca, pero espero que estén todos bien allá. Les mando un feliz sábado. Dayane Guedes es brasileira, misionária también en Chile, casada con un chileno ahora. Dai, feliz sábado, Deus te abençoe. Foi da minha igreja também, de Vila Dirce, em Carapicuíba, e teve a oportunidade de ir para 2018, esteve no ano em missão. O senhor lembra, pastor? O senhor lembra da Dayane, certo?
Lembro.
Está no Chile agora, o chileno agarrou a mulher.
Ok, muito bem.
Sim, é um gosto ter você aqui, muita graça.
Quero aproveitar também aqui de Juneli Paz, acabei de ver que está, que entrou a hora. Juneli trabalhou comigo na Animissão 2016 em Chile. Juneli, um beijo linda, te quero muito, te estranho. Feliz sábado.
Deixa eu aproveitar aqui.
Dar fala sério, fala se eu não acertei em cheio, hein? Agora, cada vez que ela... todo esse discurso, que há quase uma hora ela está aí, eu fico me lembrando quando eu orei lá junto com o Fernando, puxamos esse formulário. Olha a bênção.
Sim. Fala sério. É, eu que agradeço, pastor.
Bendito formulário, viu? Maravilha.
Deixa eu aproveitar.
Inclusive, essa bênção agora, Bruno, já passou de fronteira, né? Porque vamos falar para os nossos, para o pessoal que está ligadinho conosco aí, que ela não está no Chile nesse momento, ela está em outro país,
exatamente.
Não é isso?
Exatamente.
Exatamente, estou aqui no Equador, na metade do mundo. Estou aqui também, estou com a camiseta do Animissão, porque nós estamos numa semana de capacitação com missionários do Animissão que está chegando aqui para trabalhar na União Equatoriana. E tive a oportunidade dada por Deus para estar fazendo parte da seleção dos missionários que vão trabalhar na Missão Equatoriana do Norte. Entrevistei cada um deles. Aqui está todos eles trabalhando para serem capacitados para desde domingo, cada um ir para a sua cidade e trabalhar ali. Comentava com vocês no começo, né, de que vão abrir aqui no Equador o primeiro centro de influência numa cidade mais indígena, mais de selva. E aí vão estar os missionários este ano. Estou aqui com eles até a próxima semana, estou voltando para o Chile, mas agradecendo muito a Deus, porque não sabia, pastor, realmente, não esperava que dentro disso estaria passeando assim, né? Passando.
Sim,
pelo Equador, pela Argentina, pela Bolívia, pelo Peru. E Deus abriu essas portas e eu que tinha essa vontade de viajar pelo mundo, tenho feito isso e comento assim sem querer dar uma má impressão para as pessoas, mas não tenho pago nada do meu bolso, porque é Deus que tem feito com que me leve para este lugar para cumprir a obra que Ele quer que eu cumpra e seguir fazendo aquilo que eu prometi diante da minha sobrinha morta, né? Eu falei para Deus, Senhor, não descansarei até que Cristo volte e eu possa vê-la outra vez.
Amém.
Curada e nos braços do meu irmão, da minha cunhada, e eu quero viver a minha vida enquanto Deus me dá, cumprindo com essa promessa.
E posso dizer para vocês que esse momento do sepultamento da sobrinha dela foi um momento bem difícil para a gente, mas foi algo maravilhoso o fruto que gerou na vida do irmão e da cunhada dela para voltar para os braços de Deus e ficarem prontos para esse reencontro. São coisas que a gente não entende, porque a gente clamou muito, clamou, e não é normal, né? Não é normal um pai e uma mãe enterrarem uma criança. Isso aí não é normal. A gente não se conforma. Mas se Deus permitiu, e isso aconteceu, e marcou a existência dela, a nossa existência, a gente percebe como que realmente Ele conduz as coisas. Então, para quem está nos ouvindo e tem assistido essas lives, essas oportunidades, entenda, o missionário não é alguém protegido de Deus, sabe, assim, blindado. Não, agora ele vai deixar a casa, vai deixar a carreira, vai deixar e vai ficar blindado. Não fica. A gente realmente percebe o preço que se paga. Mas agora notem, de um único centro de influência, ou os primeiros cinco em Santiago, você já tem agora uma cobertura que se espalha pela América do Sul.
Amém, pastor.
E detalhe, viu? No meu último ano aqui na Associação Paulistana como líder de jovens, ela ainda voltou para São Paulo e me ajudou aqui na implantação de um centro de influência no bairro de Santo Amaro. Trouxe toda a bagagem dela para inspirar jovens aqui do Brasil. E olha que deu o que fazer, gente, para a gente conseguir 6. Nossa. Mas vocês não têm noção de como foi difícil convencer 6 jovens de São Paulo e da Grande São Paulo para poderem ajudar um centro de influência dentro de São Paulo. Eu não estou falando para ir para o Amazonas, nada disso, dentro de São Paulo. Ela sabe o quanto que foi difícil para a gente conseguir voluntários para isso. E ela veio e nos ajudou a capacitar essa garotada.
Sempre um prazer, pastor.
Michele, eu tava pensando aqui durante a conversa, eu tinha pelo menos 2 perguntas, eu não sei se... Eu gostaria de fazer, vou ver se dá para a gente acelerar. Eu percebi que, quando você estava comentando sobre os desafios, você citou várias vezes a questão emocional. Eu não sei se isso tem alguma ligação com agora os seus estudos em psicologia, mas eu acredito que também é muito importante. Eu passei por uma situação onde um amigo meu, que estava numa missão transcultural, teve muitos problemas emocionais e eu incentivei ele bastante a procurar uma ajuda psicológica. Eu tive o privilégio de conhecer também a psicóloga do MENA, ela é brasileira, ela atua em toda a região do Oriente Médio e do Norte da África, e ela só tem um trabalho específico, ela é psicóloga para atender todos os missionários que estão de forma transcultural, que vêm de outros países e atuam em diversas regiões ali do Oriente Médio e do Norte da África. E eu gostaria que você falasse essa importância, né? Você citou bastante essa questão emocional. É importante que alguém que esteja... eu vi, por exemplo, que tem outras pessoas, a Maria Socorro, ela acabou de comentar aqui, feliz sábado, minha líder. Provavelmente tem muitas outras pessoas que estão aí vivendo em uma outra cultura, com barreiras assim. E você, agora, com a bagagem que você está juntando através dos seus estudos em psicologia, você poderia recomendar algo do tipo? Procure um auxílio psicológico, se você precisa. Não é somente pensar assim, não, eu estou aqui, então vou agir como se fosse um super-herói, que tenho superpoderes. Não, eu também preciso de uma ajuda psicológica.
Com certeza, Bruno. Inclusive, eu precisei, né? Nesse ano que eu comentei para vocês que foi difícil para mim, eu comecei a pensar, eu busco ou enlouqueço. E realmente, Deus colocou no meu caminho uma psicóloga adventista no Chile que me ajudou muito, e ela fez comigo uma terapia com a Bíblia, que para mim foi excelente. E, na verdade, o ser humano é totalmente emocional, né? Muitas vezes a gente coloca isso mais para o lado feminino, que nós mulheres somos emocionais, o que realmente somos muito mais que os homens. Mas o ser humano em si é emocional porque nossas emoções são percepções dos nossos sentidos. Então, finalmente, temos com frequência sensações emocionais que vão jogar muitas vezes contra aquela posição que nós estamos e o que nós precisamos realizar. Finalmente, o que pode afetar uma saúde emocional de um missionário pode inclusive ser o reconhecimento que as pessoas dão do que ele faz. Especialmente quando você vai para uma cultura diferente, as pessoas não vão estar aí constantemente te agradecendo ou, por exemplo, vão participar do centro de influência. Muitas das pessoas que entram aí é somente por um interesse, não estão nem aí para você, nem aí para o que você faz, que é somente o que você quer, o que você tem para dar. E não vem um reconhecimento e o missionário fica com aquela coisa de que eu estou dando demais e não recebo nenhuma retribuição ou uma gratidão, porque muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo, isso é mais que obrigação de vocês, vocês sabem fazer, nós não sabemos, então é isso, nada mais. Acontece com alguma questão de saúde da família, alguma perda, então sempre vai afetar a condição emocional do missionário, e quando uma pessoa não está emocionalmente bem, ela não vai ter total raciocínio, ela não vai ter total domínio dos pensamentos dela para que finalmente comece a fazer essa introspecção, né? Deixa eu ver o que está acontecendo comigo, é que eu acho que é isso. Não, a pessoa simplesmente vai se entregando. Então, é importante sim, e louva a Deus saber que tem uma pessoa que atende especialmente os missionários, porque eu quero, inclusive, trabalhar um pouco da minha tese no conceito da mente de um missionário, da mente de um voluntário, o que acontece com um voluntário, tanto numa posição negativa ou uma posição positiva que ele esteja vivendo, porque existem muitas coisas que o inimigo, obviamente, aproveita para contaminar a nossa mente. E, finalmente, a nossa mente pode se contaminar com o pouco tempo que nós dormimos na missão, porque você dorme pouco, com a comida que muitas vezes tem que comer uma comida rápida ou comer o que te oferecem. Isso também vai afetar a saúde mental da pessoa, com a forma com quem ela trabalha, se ela se dá bem com a pessoa que trabalha com ela ou se não. Tudo isso vai prejudicando emocionalmente a pessoa e, consequentemente, essa pessoa vai tendo comportamentos que algumas das vezes são até aversivos à missão. Então, é importante, sim, todo missionário, eu acredito que, por mais que esteja indo muito bem para ele na missão, é importante ter esse respaldo, esse acompanhamento emocional. Nós pedimos muito isso no projeto do Chile, e depois disso a União Chilena começou a trabalhar com psicólogos, com cada equipe missionária, porque se vê necessário. No nosso caso, por exemplo, quando nós perdemos uma companheira de missão, que do nada, uma pessoa que estava sempre conosco, do nada teve se sentiu mal e em questão de 2 dias morreu. Então você fica assim, peraí, Senhor, é tua obreira, um soldado seu, como o Senhor permite que morra? Então isso vai afetando com certeza a saúde mental da pessoa, e ter uma ajuda psicológica, ter um acompanhamento psicológico, nem que seja somente para um momento que eu quero conversar, quero desabafar como eu me sinto, receber um aconselhamento, isso vai ser muito importante para a saúde da própria missão. E, obviamente, para a saúde do missionário. Todo missionário precisa ter, sim, um acompanhamento psicológico, porque constantemente estamos com a nossa mente em batalha. Estamos com a mente em batalha, e se não sabemos protegê-la e tentamos fazer somente por nossa própria conta, vamos terminar em um momento em que estamos muito mais fracos e podemos chegar a um ponto de desistir, porque cremos que não dá para seguir mais.
Muito bacana. Eu ainda tenho mais uma pergunta. Eu não sei se vocês querem... A gente está estourando aqui uma hora. Eu não sei se vocês querem
mais
fazer...
Manda,
não,
pergunta,
por favor. O meu computador para carregar aqui, porque senão a gente fica sem entrevista.
Tem a última pergunta.
É.
Pode falar.
Pá, então vou fazendo a pergunta. Michele, você, como a gente já estava conversando no início, você já tinha uma experiência, um envolvimento com a sua igreja local, posteriormente essa outra...
E muito top, por sinal, muito top.
Muito...
Era uma paixão, a minha paixão era a minha galera jovem.
E isso mostrou que você tinha muito envolvimento e posteriormente também um ano em uma outra cidade no Brasil, antes de ir para o Chile. Se você pudesse colocar a Michele antes do Chile e a Michele hoje, depois de 6 anos no Chile, com essa experiência transcultural, se você pudesse destacar o seu maior aprendizado, assim, entre o que você era já envolvida, já fazendo bastante coisa, mas o que isso mudou para você, se você pudesse destacar apenas uma das coisas que você mais aprendeu, mais talvez mudou?
Olha, Bruno, eu acho que eu poderia destacar realmente o pensamento do que é o mundo e quem faz parte do mundo, porque, especialmente, eu costumo dizer que existe uma Michele antes e depois do projeto, não importa se foi no Brasil ou se foi no Chile, porque, para mim, aonde nós estamos é o campo missionário que Deus quer que nós trabalhemos, mas a visão que eu comecei a ter na missão das pessoas mudou completamente. Porque a gente vai pensando nesse conceito de que as pessoas têm que aceitar a Deus, as pessoas têm que estudar a Bíblia, as pessoas têm que aceitar o batismo, elas precisam disso, mas não, na verdade, é quando você começa a realmente se relacionar com as pessoas, tanto aquelas que já creem como aquelas que são incrédulas, você vai entendendo que, ups, espera aí, não é bem como eu imaginava, não é que as pessoas têm que aceitar a Deus, é que eu preciso ser realmente um canal que mostre a Deus, que não só fala dele. Aí é onde vem a dificuldade da missão, porque muitas vezes a gente se baseia somente no falar, né? Vamos pregar, vamos anunciar, vamos fazer isso, vamos entregar folheto, vamos dar estudo bíblico, vamos fazer isso e aquilo. Mas e o ver que as pessoas realmente olhem para mim e vejam o que Jesus falou: aqueles que recebem vocês recebem a mim, os que recebem a mim recebem ao que me enviou. Será que realmente cada casa que eu estive, elas sentiram que Cristo esteve visitando? Será que cada pessoa que eu orei por elas, elas sentiram que foi Cristo intercedendo por elas? Porque Jesus disse: quem recebe você recebe a mim. Então aí eu fui começando a entender que a missão não era necessariamente um púlpito, um microfone, uma Bíblia aberta, mas era eu me fazendo Bíblia, realmente a realidade do escrito está, né, do está escrito, para que as pessoas pudessem conhecer de Deus. Então, eu, a visão do mundo, a visão das pessoas, é uma das lições que eu mais trago para mim, porque realmente você muda o seu conceito de como as pessoas têm que aceitar a Cristo. O aceitar a Cristo não vai ser somente o fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vai ser realmente se encantar com um Deus que dá tanta importância para mim que precisou tirar alguém lá da casa dela, lá da comodidade dela, para vir até aqui me mostrar desse Deus e não só falar dele. Isso é algo que eu tenho... Acho que estou, inclusive, ainda aprendendo.
Que legal, Michelle. Muito legal ouvir isso, porque isso também é um assunto em comum que nós, conversando com os outros missionários de outros países, também notam ou enfatizam essa questão do relacionamento, né? Porque agora estão em um local que muitas vezes não podem nem ter uma igreja, um prédio ou se reunir de uma forma convencional como nós conhecemos. Então, é algo sempre muito focado à questão do relacionamento e desse mostrar Deus para as outras pessoas através do relacionamento. Muito legal ouvir isso.
É o viver, não é? Acho que o grande desafio do missionário é justamente esse viver o evangelho, literalmente, né? Que não está ligado, como ela disse, ao você estar mecanicamente ali, prega, entrega livro, faz isso, faz aquilo. Não, você tem uma vivência que foi a forma como Jesus fez, né? Com todo mundo, e ainda fez com pessoas de classe duvidosa, prostitutas, falava com a mulher em público, recebia as crianças, onde já se viu e tal, mas não era a preocupação de Jesus ficar dentro da casinha. Ele veio para revolucionar o processo.
Exatamente. Que bacana. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Eu gostaria, antes, se alguém for comentar, de ler alguns comentários aqui que ficaram para trás e dar alguns boas noites também para a Nancy, para a Sônia, deixa eu ver aqui, para a Anne Beatriz, que escreveu assim, Michelle, escreveu para você: linda, saudades de você, Jesus continue abençoando o seu ministério. Boa noite.
Prima, um beijo.
Uma boa noite para o Márcio Alexandre também, deixa eu ver, para o Eurico, vi mais alguém aqui que eu quero ler, para a Lúcia Barreto, que deu uma boa noite para a gente também, a Maria Socorro, que eu já falei, ela escreveu várias coisas aqui que eu quero ler para você, Michelle. Ela colocou: feliz sábado, minha líder, você é um presente divino, obrigado por existir na minha vida, gratidão por você permitir Deus usar você para cuidar de mim aqui em Viradouro. Você não, olha só que legal, você não só foi uma missionária aqui em Viradouro, você foi e continua sendo meu verdadeiro anjo. Se fosse para eu falar quem é você, eu diria que um pequeno Cristo. Que legal.
Louvado seja Deus. Esta mulher, Maria Socorro, é uma das razões pelas quais eu ainda sigo também na missão, porque é uma pessoa que nunca dei um estudo bíblico para ela, nunca entrei na casa dela, mas por um sermão que ela escutou, finalmente teve uma vida transformada pelo Senhor, e ela se transformou no meu pequeno Cristo, porque quem está constantemente orando por mim, mandando mensagens de madrugada, Michelle, estou orando por você, é ela. E eu sempre digo: não para, porque as tuas orações são as que me fazem permanecer de pé. Amém. No que é a missão. E quando eu comentei para vocês de uma pessoa que se disponibilizou a estar cuidando da minha mãe para que eu seguisse em missão, foi ela. Eu me lembro até hoje de uma frase que ela me disse. Ela disse: eu me disponho a cuidar da tua mãe para que você siga buscando mais socorros na terra. Pela história que ela tem, pela transformação de vida que ela viveu. É uma mulher que eu trocaria a frase dela: Sossô, você é o meu pequeno anjo, meu pequeno Cristo, o anjo na minha vida. Obrigado porque pelo que você representa na minha vida. Deus abençoe muito você e te permaneça aí firme e forte nessa luta, para que, como já nos prometemos, nos encontremos no reino dos céus.
Amém. Bom, eu seguramente ficaria a noite inteira ouvindo ela contando as experiências dela.
Pra ir longe. Na verdade, eu tenho um monte de perguntas.
Não, eu ficaria aqui o resto da noite, viu, ouvindo suas histórias. Incrível. Parabéns pelo seu ministério, sabe? A pessoa que se dispõe a fazer aquilo que você faz, nós sabemos que tem muita gente que está disposta a fazer isso. Né? Que realmente são anjos, são pequenos cristos, são pessoas que... Gente, maravilhoso. É maravilhoso o que você faz, o que a sua equipe que está aí, muitos outros que nós já conversamos aqui. Histórias de vida que realmente mexem com a gente. E eu vou falar para você, tô até vontade de ir embora embarcar nisso daí também.
Tem lugar, gente.
Imagina.
Ó, já tem um espanhol fluente aqui. Não. Falo mesmo.
Um telefonema e eu já...
Já era.
Você já pode vir semana que vem.
Joga ele na Argentina.
Pastor é profissional nisso, gente. Aqui está ocupado.
Não. Mas incrível, viu? Parabéns pelo seu ministério e estamos orando aqui por você, desde já.
Amém. Louvado seja Deus. Obrigada, gente. É realmente necessário. Preciso e muito. Precisamos muito. Todo missionário, estando fora do Brasil, dentro do Brasil, seja onde quer que esteja, nós precisamos de muitas orações.
E como que, Michele, eu acredito que os meninos caminham aí para o fechamento, e eu tenho sempre pedido aos seus irmãos missionários das outras semanas, como que a gente faz para convencer aquela pessoa que ainda está na dúvida, abandono o meu emprego, não abandono, abandono a minha faculdade ou interrompo, o que falta para eu tomar essa decisão, vale a pena? O que você falaria para alguém que está assistindo a gente agora ou vai ouvir
falando
depois?
Falando pro Betinho aqui, né?
Para que essa pessoa tome essa decisão que você tomou e não se arrepende.
Pastor, olha, eu começaria dizendo que ouse depender de Deus, porque Sim. quando a gente começa a colocar como impedimento, é que a minha faculdade, é que o meu trabalho, é que a minha família, a gente vai começando a dizer que realmente a nossa dependência não está centrada em Deus, a gente ainda confia de que com as nossas próprias forças a vida pode ser melhor. Eu aprendi na missão que enquanto nós estamos tratando de cuidar das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. E tem um verso da Bíblia que diz, todo aquele que deixa pai, mãe, irmãos e filhos, e até mesmo esposo, esposa, se em algum momento seja necessário, Cristo disse, a palavra de Jesus, essa é o que eu mais ressalto quando comento, porque ele disse, vocês receberão 100 vezes mais nesta terra e a vida eterna. E eu sou um verdadeiro exemplo desses 100 vezes mais. Eu não sou uma pessoa rica hoje, eu não tenho dinheiro, mas eu estou no meu terceiro ano da faculdade, quando eu entrei para a faculdade sem ter um tostão no bolso, e eu dizia, Senhor, não entendo por que o Senhor está me mandando para a faculdade, porque eu não tenho como pagar nem sequer o aluguel para viver fora. Mas estou já 3 anos na faculdade, não tenho dívida na minha faculdade, e o trabalho que até hoje eu tenho tido é somente para sobreviver. Somente para isso, mas tenho tido o suficiente para dar glórias a Deus de que ter deixado o meu trabalho, que é onde você recebe milhares de reais todo mês e pode finalmente comer a pizza que você quer comer, pode sair com os seus amigos no sábado à noite com a igreja, você pode fazer uma viagem de férias e passar bonita a vida. Eu não me arrependo de ter deixado isso para trás e receber o que Deus queria me dar. Então, para aquela pessoa que hoje esteja assim, será que eu deixo os meus estudos? Será que eu deixo o meu trabalho? Eu sempre digo, o que você deixar por Deus nunca vai ser uma perda. O que você deixar por Deus sempre vai ser a maior forma de ganhar para a tua vida. Porque aquele que deixa qualquer coisa por Deus, não existe um ato de bondade feito por Deus que ele não recompense. E se nós estamos nessa intriga, se eu faço ou se não faço, ouse depender de Deus, porque na dependência dele você vai entender que recebe muito mais do que um aninho mais na faculdade ou um tempinho mais no trabalho podia dar. Deus está aí pendente da nossa vida, conhece das nossas necessidades, e ele dá ainda muito mais. Como eu comentei aqui, de viajar para países que eu nunca imaginei viajar, pude fazê-lo, pude conhecer lugares lindos na nossa América do Sul, e sem precisar ter planificado, sem precisar ter feito um roteiro de viagens, Deus simplesmente me colocou ali, e enquanto estou servindo a Ele, Ele vai colocando na minha vida aquilo que eu preciso, cuidando da minha família, cuidando da minha saúde. Então, ouse depender de Deus, porque na dependência dEle é que nós ganhamos as maiores conquistas das nossas vidas, e vamos ver que nunca vai ter um sentimento de arrependimento de algo feito para o Senhor, porque Ele sabe muito bem recompensar aquele que deixa algo por Ele.
Que legal.
Glória a Deus.
Muito legal. Michele, eu gostaria de agradecer muito a você. Você ia falar alguma coisa? Ah, tá. Claro que você vai fazer a oração em espanhol ainda pra gente, mas desde já eu gostaria...
Gente, isso foi o mais difícil da missão pra mim também, viu? Aprender a orar em outro idioma é uma loucura.
Agora o difícil tá sendo orar em português, né?
Né?
Então você, pra facilitar pra você e tal, vou pedir pra você fazer a oração em espanhol. Antes de você fazer a oração, eu tenho dois pedidos em especial. Um é pela avó da minha esposa, que foi internada ontem por conta do Covid. Hoje ela foi entubada. Aparentemente está estável, mas pela idade acontece sempre a preocupação. E também por um amigo meu, já venho pedindo, alguns aqui da igreja conhece, o André. Hoje completou 21 dias que ele está respirando apenas por aparelhos, também por causa do Covid. E está numa situação completamente bem complicada, né? Então, gostaria de pedir não só por essas duas pessoas que estão enfrentando essas dificuldades do Covid, mas também tem tantas outras pessoas que estão na mesma situação, né? Principalmente a situação que a gente está vendo no Brasil.
Temos um pastor aqui na minha associação, pastor Robson, 38 anos. Está numa situação também muito delicada, 3 paradas, pelo menos hoje, na madrugada de hoje. E vejam, amanhã já estava agendado para ele fazer o batismo da filhinha dele.
Nossa.
Já, e aí, a questão de 10 dias, ele foi internado e agora está numa situação muito delicada.
Vamos lembrar de orar por essas pessoas que estão sofrendo por causa dessa pandemia. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, pastor, tem mais algo?
Só agradecido a Deus, essa camiseta aqui, ó, eu vesti no dia que ela aceitou o desafio, e aí eu tô vendo, ouvindo isso hoje, valeu a pena, tudo, é incrível,
agradeço,
incrível, sabe, eu poder... orar ali, pedir a Deus, aquele monte de formulário na mesa, eu tinha acabado de assumir o Ministério Jovem, não sabia nem por onde começar, e chega a ordem, você tem que escolher 2 pessoas, e ela e a Jamile foram ali, Deus colocou na minha mão, e vendo o que está acontecendo, é extraordinário. Obrigado.
Eu que agradeço, pastor, sempre comento aqui, inclusive tem causado ciúmes em alguns pastores, porque eu sempre digo, meu pastor é o pastor Walter, por ele estou neste lugar, porque ele ousou confiar que eu podia ser útil na obra do Senhor, eu louvo a Deus por isso, sempre tenho o seu nome, o nome do Fernando no meu coração e na minha vida missionária, não comece a sentir o nome de vocês aí, porque eu sei que vocês foram a razão pela qual Deus permitiu que eu pudesse estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, agradeço muito, de verdade, por abrir essa oportunidade, por confiar que eu podia ter utilidade para o Senhor.
Glória a Deus.
Que legal. Michele, por favor, faça a sua oração pela gente.
Vamos orar, gente. Papito querido, Senhor, muchas gracias. Gracias por el privilegio de ser útiles para ti. Gracias, Senhor, porque... nos has permitido tener una conversación que nos permite ver, Señor, cuán bueno es servirte y cuánto vale la pena tener sacrificios por ti, porque tú, Señor, estás pendiente de nuestras vidas y sabes lo que necesitamos y cómo hacernos felices. Padre, tú has escuchado aquí la abuelita de la esposa de Bruno que está enferma, Señor, por el COVID, está complicada de salud. También, Señor, el André que está hace tanto tiempo ya internado, respirando por cuenta de aparatos. El pastor Robson que también está en situación grave. Dios mío, ten misericordia de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que el mismo Jesucristo que estuvo en esta tierra sanando a personas, sea el que visite a cada uno de ellos en su lecho ahora, Señor. Y finalmente pueda realizar en ellos esa transmisión de vigor, de salud, de vida, para que estén otra vez con sus queridos, para que puedan ser testimonio delante del mundo del poder curador que tiene nuestro Salvador. Que sea hecha tu voluntad en sus vidas, Señor. Dependemos de ti, necesitamos completamente de ti y por esta razón confiamos estas vidas en tus manos, representando a todas aquellas que aún están sufriendo también por este coronavirus, este virus, Señor, que ha causado tanto daño en el mundo. Ten misericordia de la humanidad, Señor. Que venga a nosotros tu reino, porque es lo que más necesitamos, porque finalmente cuando veamos a Cristo Jesús en las nubes de los cielos, sabremos que terminó nuestra batalla, terminó nuestra lucha, y ahora viene el descanso de paz eternamente con nuestro Señor. Nos entregamos en tus manos y de manera muy especial te pido por cada joven, por cada persona, Señor, que siente en el corazón el deseo de servirte y quizás hay algo que le esté impidiendo. Te pido que derribe, Señor, esta barrera de manera que esta persona pueda ceder a la dependencia de ti y finalmente pueda vivir contigo todos tus planes, permitiendo que tú realices en ellas todos tus propósitos. Nos entregamos en tus manos, danos un sábado feliz en tu presencia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amém. Michele, de novo, muito obrigado. Foi bem legal esse bate-papo. Obrigado a você também que nos acompanhou no Facebook e no YouTube. Sexta-feira que vem teremos mais um Projeto 67 e nos veremos lá. Um grande abraço a todos.
Valeu.
Valeu, tchau.
Deus abençoe, gente.
Valeu. Tchau.